Senador Paulo Rocha, tentarei ser breve no meu pronunciamento, mas não posso deixar de comentar o seu pronunciamento. Vossa Excelência está coberto de razão. Sabe que ontem eu participei com nosso querido ex-deputado e deputado distrital Chico Vigilante do Congresso Nacional dos Vigilantes. E o que eu mais ouvi lá desses trabalhadores da segurança, cumpre um papel fundamental no nosso país, o que está acontecendo com o nosso país? O presidente, para se manter no cargo, compra descaradamente votos na Câmara dos Deputados e todo o Brasil sabe. E fica tudo por isso mesmo. Tenta entregar parte da Amazônia, que nenhum presidente tentou no longo da história, nem no tempo da ditadura militar, e é como se tivesse tudo normal. Entregou o direito de todos os trabalhadores com aquela reforma trabalhista, que hoje está sendo contestada pelos juízes, dizendo que não vão aplicá-la, porque não tem como aplicar, e nós tínhamos avisado desta tribuna. Terminou nesse dano que se recebe, onde deu anistia para os grandes devedores, inclusive da Previdência. Que a CPI da Previdência mostrou, terminamos nosso trabalho, o relatório foi aprovado por unanimidade, senador Paulo Rocha, inclusive pelos senadores da base do governo, que também assinaram a CPI e lá ficaram convencidos, porque aprovaram por unanimidade, estavam presentes. Fizeram, inclusive, depoimentos lá, de que, de fato, a nossa Previdência é uma questão de gestão. É isso que nós lá redigimos. E o senador Hélio José provavelmente vai estar aqui. Se não fala hoje, vai falar na segunda, tenho certeza disso. Mais sobre o trabalho feito. Eu queria aqui cumprimentar todas as entidades, da área pública, da área privada, empresários, trabalhadores, os mais variados setores que estiveram lá. Ninguém advogou, ninguém. Foram mais de 100 convidados, em torno de 36 reuniões, delas quase 30 só audiências públicas. Ninguém contestou o encaminhamento que fizemos e o relatório aprovado, que deixa claro, só combater a sonegação, a corrupção, o desvio do dinheiro da Previdência, deixarem de aprovar estado de refis, que é renegociação, que o grande devedor diz, devo, não nego, não pago, estou esperando a anistia do Congresso e por isso eu não estou pagando. É mais ou menos isso, a novela que nós vimos lá. E a questão de 15 dias, o Congresso aprovou mais um parcelamento, não cobrando juros, não cobrando multa e abrindo mão de parte, inclusive, do principal, da dívida total. Por isso que falava que poderia arrecadar 13,4, mas quando era 13 é porque abriu mão de muito mais e aqui chegou que até 13 eles iriam pagar. É inadmissível. Eu não acredito que o povo brasileiro vai aceitar qualquer tipo de reforma da Previdência que venha retirar direitos. Querer que o cidadão se aposente com 49 anos, agora eles falam já em 42, 44, é uma bagunça geral, e 65 anos de idade no mínimo, nós sabemos que a média é 9,1, como eu falo sempre, vai ter que se aposentar com mais de 80 anos. Isso não existe. O povo está brincando com rastilho de pólvora e com o painel lotado de dinamite e estão brincando de acender o rastilho a qualquer momento. Numa semana, abre mão, como foi a questão recentemente de grandes bancos, abriu mão para um grande banco de 25 bi, numa fusão que houve de dois bancos, e agora quer mandar conta para o trabalhador, no fundo é isso. Quem vai pagar a conta é o trabalhador da área pública, da área privada e da área rural. A CPI é a CPI da verdade, desmascara isso tudo. Senador Carlos José, eu estou muito tranquilo, porque nós vamos mandar esse relatório para todos os senadores. O relatório que ninguém contestou. Claro, quem tem dívida contesta. Vai dizer, não é bem assim e tal. Mas explique por que não paga a dívida, então. Nós queremos que execute os grandes devedores. Dá para arrecadar quase 1 trilhão, 1 tri. E a tal de reforma dizem que vai arrecadar 170 milhões, uns falam, porque os números mudam toda hora, né? Outros dizem que pode chegar a arrecadar 200 milhões, que de dívida pronta para ser executada tem quase 500 bi, mas tem mais outros 500 bi que estão sendo processados. Mas assim mesmo, de dívida pronta com a União, não só a Previdência, mas outras contribuições não pagam, outros tributos, chega assim a um tri. Então execute esse um tri. É um trilhão que vai entrar nas contas da União, que vá 456, 500 para a Previdência, resolve a questão da Previdência. E nós, via projetos, via emendas constitucionais, nós estamos dando para o Executivo todos os instrumentos para executar os grandes devedores. E não querer lá que quem ganha salário mínimo, ou quem ganha até 10 salários mínimos, que ninguém se aposenta com 10, aqui hoje no Brasil, aposentadoria mesmo na área pública, depois que foi mudado a lei, é um regime geral para todo mundo, quem se aposenta com o máximo é com 5.700. É daí para baixo. É desses que eles querem tirar, que ninguém no Brasil se aposenta com mais, nem da área pública, nem da área privada, seja do campo ou da cidade. É desses que eles querem tirar. E nós não podemos deixar. Tem que ter um pacto de honra do povo brasileiro com as eleições de 2018. Pacto de honra. Não podemos votar naqueles que querem tirar o teu direito de se aposentar. O que, que é isso? E dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Ontem eu dava uma entrevista para a emissora do Rio Grande do Sul e a jornalista, a radialista que me entrevistava dizia, não, eu li o relatório. Estou convicto que o problema não é dinheiro. Como os senadores que leem o relatório vão ver? Basta a seriedade e responsabilidade, dureza, coragem e firmeza para cobrar os grandões, os que faturam bilhões de lucro e devem bilhões. Aí é fácil ter lucro, né? Não paga nada, só fatura. Mas quero concluir, senador, falando de um outro tema. Quero registrar aqui correspondência que recebi da Associação Gaúcha da Avicultura e do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Rio Grande do Sul. Esse setor da economia é um dos mais importantes do meu estado, pois é grande gerador de emprego. O setor avícola gaúcho, mais uma vez, faz um apelo ao Ministério da Agricultura, à Secretaria de Política Agrícola e a Secretaria de Relações Internacionais a respeito do embargo do Chile à avicultura no estado do Rio Grande. O governo foi se cuidar disso. Entra mais divisa e entra mais dinheiro para todos os setores aqui no Brasil, inclusive aumenta a arrecadação para a União. Esse embargo permanece desde 2006, por conta da enfermidade avícola registrada na época em aves, do chamado Fundo de Cristal de Subsistência, problema já resolvido e sob conhecimento dos órgãos competentes a nível regional, nacional e internacional. É preciso resolver de vez esse caso, que por mais que seja um único país, no nosso entendimento, que coloca sob dúvidas as ações da defesa sanitária do Rio Grande do Sul e do Brasil. Em 2006, o Rio Grande registrou um caso em aves de fundo de quintal, no município de Vale Real, na região de São Sebastião do Caí. A doença, chamada DNC, é uma enfermidade viral, aguda, altamente contagiosa, que comete aves silvestres e comerciais, com sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas. Na época, a enfermidade foi detectada e todos os procedimentos de averiguação e erradicação da doença foram executados. Inclusive, comunicado oficial à OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, houveram naquele ano embargo de diversos países, muitos definidos como embargadores com embargadas propriedades num raio de 50 quilômetros, onde foi registrado o problema. Todos os procedimentos de erradicação e informes aos países importadores foram encaminhados, inclusive atendendo às diretrizes da OIE, pela retirada do Rio Grande do Sul na lista dos estados ou países com registro de enfermidades aviárias dessa relevância. No entanto, ao longo dos anos, o Chile, somente o Chile, todos os outros países entenderam que o Rio Grande do Sul estava correto. Nos últimos anos, somente o Chile permaneceu com embargo ativo ao Rio Grande, situação que impede o comércio e vinda de emissões técnicas ao estado. Em outras ocasiões, representantes do setor já vinham solicitado apoio para a solução desse impasse. E esse ano, encaminhar novamente pedido de auxílio ao ABPA e informações ao Ministério da Agricultura, os quais também buscaram solucionar. Esse embargo se arrasta há anos até o momento. Não tivemos solução. Assim, ainda esse ano, o Brasil receberá duas missões técnicas do Chile, sendo uma da área da genética avícola e outra da área de produção, sendo que para a missão, na área genética, novamente o estado do Rio Grande do Sul foi vetado. Por isso, senhor presidente, é extremamente preocupante a manutenção desse embargo, uma vez que todas as informações já foram encaminhadas, a situação está resolvida, o caso registrado em 2006 está sob conhecimento de todas as autoridades, área e da iniciativa privada e órgãos oficiais. O apelo que fizemos é que o governo se mexa, vá trabalhar um pouco, faça um movimento, converse com a diplomacia do Chile e vamos acabar com esse embargo desnecessário. Se o mundo todo liberou, por que somente no Chile nós ficamos nessa situação? Concluo, senhor presidente, com um manifesto de apoio à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, governo, lideranças políticas de todos os partidos, empresários, trabalhadores, forças vivas da sociedade gaúcha, estão mobilizados em apoio à instalação da usina termoelétrica Rio Grande, no município de Rio Grande, que lá acabaram, senador Paulo Rocha, o nosso polo naval, praticamente. Mais de 20, que na época de presidente Lula e Dilma, nós tínhamos mais de 50 mil trabalhadores. Hoje, demitiram a ampla maioria desses trabalhadores. A cidade está sofrendo muito e a instalação dessa usina termoelétrica seguiu um avanço, já que milhares e milhares foram demitidos. Em resumo, a unidade deveria entrar em funcionamento nos próximos 2 anos, mas a concessão do leilão realizado em 2014 foi revogado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, devido à dificuldade da empresa vencedora da licitação. A usina é de extrema importância para a economia do Rio Grande do Sul, para a economia gaúcha. O projeto prevê a geração, perto dos milhares que foram demitidos no Rio Grande, é pouco, mas pelo menos cerca aí de 2,4 mil empregos diretos, mais o dobro de indireto, teríamos aí pelo menos 5 mil empregos a mais para quem perdeu mais de 30 mil empregos. E o abastecimento de 3,5 milhões de residências. O investimento na usina termoelétrica de Rio Grande é da ordem de 3 bilhões e sua capacidade, com certeza, será em megawatts 1,2, gigawatts, isso é fundamental para o Rio Grande. Então, esses dois apelos que eu faço, senhor presidente, agradeço muito a tolerância.
Senador Paulo Paim, o desmonte da indústria naval não foi só lá no Rio Grande, mas em todo o Brasil, além do desmonte da construção civil, que com a criação do PAC na época do Lula, acabou também colocando este retrocesso no avanço da indústria brasileira, principalmente a indústria geradora de emprego, como foi a indústria da construção civil e a indústria naval. Mas eu queria lembrar, Vossa Excelência, nós estamos falando em desmonte e retrocesso, é sobre a questão do trabalho escravo, a portaria. Inclusive, esta semana, quer dizer, a partir de uma proposta de trabalho da subcomissão de trabalho escravo lá na Comissão de Direitos Humanos, presidida esta subcomissão por Vossa Excelência, nós temos que apressar a chamada do ministro.
Ele já está convocado para o dia 6 e ele confirmou. Então, dia 6, é a semana que vem, né? Dia 6 ele está convidado e foi ajustado a data e ele vai estar lá. Eu espero, senhor Paulo Rocha, já complementando a sua informação, que não se repita o que me disse o Carlos, presidente do Sinait, que veio lá conversando com ele, e ele teria dito que não foi uma decisão dele, sim, que veio da presidência da República. E aí a análise é minha, a presidência da República deve ter negociado com a bancada do trabalho escravo para que esse portaria fosse encaminhada. Mas como há uma decisão liminar, já uma outra, um pedido para que seja revogado em 10 dias, eu espero que aconteça. Obrigado e agradeço muito a Vossa Excelência.